Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção assegurada por Jaime Faria, Helen Corden está na sonoplastia e Paula Alves Silva nas notícias. O governo moçambicano diz que está em diálogo com os Estados Unidos para reverter a supressão da ajuda americana na Guiné-Bissau. A mutilação genital feminina continua a ser um problema de saúde pública. Donald Trump reúne-se com o primeiro-ministro japonês hoje para relançar cooperação. Continuam os apelos à paz na República Democrática do Congo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página na internet voaportugues.com e 24 horas nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, VOA Português. No canal do WhatsApp, VOA Português também pode receber todas as notícias da Voz da América. São agora 12 horas e 32 minutos na capital americana. Vamos às notícias com a Paula Alves Silva.
O presidente norte-americano Donald Trump recebe o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba na Casa Branca esta sexta-feira. Tóquio espera reafirmar a aliança entre os dois países após as primeiras ações de política externa de Trump que abalaram aliados e adversários. Espera-se que Trump e Ishiba discutam o aumento dos exercícios militares conjuntos e a cooperação em equipamentos e tecnologia de defesa, aumentando os investimentos japoneses nos Estados Unidos e as exportações de energia americana para o Japão, disse um alto funcionário da administração Trump numa conferência de imprensa esta sexta-feira. A mesma fonte acrescentou que os dois estadistas falarão sobre melhorar as capacidades de cibersegurança, reforçar a cooperação espacial e promover oportunidades de negócio conjuntas para desenvolver tecnologias críticas, incluindo inteligência artificial e semicondutores. Gostaríamos primeiro de estabelecer uma maior relação de confiança e cooperação entre os dois países, especialmente os dois líderes, disse então o alto funcionário do governo japonês aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na quinta-feira. A capital da província de Kivu do Sul, Bukavu, prepara-se para um ataque do M23 e dos seus aliados ruandeses na sequência do avanço dos rebeldes no leste da República Democrática do Congo. O Conselho dos Direitos Humanos do Homem da ONU lançou uma investigação sobre os abusos no leste da RDC. O chefe das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, lançou o alerta. Se o conflito não for travado, é provável que se propague para além das fronteiras do país. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, e o seu homólogo ruandês, Paul Kagame, deverão participar numa cimeira regional extraordinária no sábado, que reunirá líderes da Comunidade da África Oriental e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Aumenta a tensão entre os Estados Unidos e a África do Sul. As trocas acaloradas entre os dois países esta semana são uma erupção de tensões sobre várias questões políticas que entraram em foco sob a administração do presidente Donald Trump, disseram analistas. Trump iniciou a última polémica acusando a África do Sul de confiscar terras e de tratar mal certas classes de pessoas numa provável referência a uma lei de expropriação criticada pelos agricultores brancos. Em seguida, Musk acusou o presidente Cyril Ramaphosa de ter leis de propriedade abertamente racistas. O governo rejeitou a afirmação considerando-a desinformada. O líder supremo do Irão disse na sexta-feira que as negociações com os Estados Unidos não são inteligentes, sábias ou honrosas, depois de o presidente Donald Trump ter sugerido negociações nucleares com Teherão. O Ayatollah Ali Khamenei sugeriu que não deveria haver negociações com tal governo, mas não chegou a emitir uma ordem direta para não se envolver com Washington. Os comentários de Khamenei deitam por terra meses de sinais de Teherão aos Estados Unidos de que o país queria negociar o seu programa nuclear em rápido avanço em troca do levantamento de sanções económicas esmagadoras no valor de milhares de milhões de dólares. O que vai acontecer a seguir ainda não é claro, sobretudo porque o presidente reformista Massoud Pezeshkian prometeu na quinta-feira entrar em diálogo com o Ocidente. As observações de Khamenei aos oficiais da Força Aérea em Teherão pareceram contradizer as suas próprias observações anteriores em agosto, que abriram a porta a negociações.
Obrigado, Paula, pelas notícias. Vamos agora até Moçambique, onde o governo disse ter iniciado um diálogo com a representação diplomática dos Estados Unidos para tentar reverter a decisão da administração Trump de suspender por 90 dias a ajuda internacional. O executivo de Daniel Chapo, no entanto, afirma estar também à procura de novas alternativas. Ana Guedes tem mais detalhes.
O porta-voz do governo reconheceu que a decisão tomada pelos Estados Unidos da América tem impacto em Moçambique, pois este financiamento é essencial para a manutenção de programas estratégicos e prioritários nas áreas de tuberculose, HIV-Sida, planeamento familiar, fortalecimento da cadeia de abastecimento de medicamentos, entre outros. Inocêncio Impissa destacou que essa retirada brusca compromete, como se pode imaginar, de alguma forma, a eficiência da implementação dos programas de saúde e lembrou que o país tem um rácio de 18,5 profissionais de saúde em cada 10 mil habitantes, contra 45 profissionais, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O também ministro da Administração Estatal e Função Pública admitiu que o seu executivo tem, neste momento, um desafio enorme para alcançarmos essa meta e, por isso, iniciou um diálogo com a representação dos Estados Unidos para reverter a suspensão, sem dar mais detalhes. No entanto, Impissa acrescentou que as autoridades estão a estudar outras alternativas para mitigar a situação até uma decisão final dos Estados Unidos. Moçambique recebeu, em 2023, 664,1 milhões de dólares dos Estados Unidos, o valor mais elevado entre os países de língua portuguesa em África. Em segundo lugar está Angola, com 71,3 milhões de dólares, Cabo Verde e Guiné-Bissau, ambos com 2,9 milhões, e São Tomé e Príncipe, com 216,3 mil dólares. Neste momento, tanto Moçambique como Cabo Verde têm em curso um compacto de ajuda da agência Millennium Challenge Corporation, cujos próximos passos se desconhecem.
Obrigado, Ana Guedes. Ainda em Moçambique, o presidente reconheceu hoje que o país enfrenta desafios complexos, pedindo ao seu executivo criatividade face a um povo que clama por respostas. Ao intervir na cerimónia de tomada de posse de novos conselheiros e do ministro da Presidência para os assuntos parlamentares, autárquicos e das assembleias provinciais na presidência em Maputo, Daniel Chapo disse que os desafios complexos exigem coragem, mas também criatividade, resiliência, apontou a reconstrução do tecido social, económico e político como prioridade, mas não se referiu à iniciativa no diálogo político. Na Guiné-Bissau, a mutilação genital feminina é um crime de saúde pública, mas em mais de 6 anos, apenas 15 casos foram julgados e, na sua maioria, as pessoas ficaram em liberdade. Ontem, milhares de pessoas, entre estudantes, professores, ativistas e membros do governo, assinalaram o Dia Mundial da Luta contra a Mutilação Genital Feminina em Bafatá, e todos concordaram que há muito por fazer. A presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança, Marliato Diallo, falou comigo há momentos e começou por dizer que, apesar desses anos de luta, essa luta pela eliminação desse flagelo ainda é longa.
Realmente, nós que somos ativistas nesta área, nós ainda acreditamos que ainda falta muito. A aplicabilidade da lei está muito aquém, daquilo que é esperado. Dos casos que já foram julgados, a maioria deles não cumpriram as penas, foram penas suspensas. Entretanto, para nós é um desperdício, sendo que a mutilação genital feminina é uma das formas mais brutas de violentar o corpo de uma mulher. Entretanto, a lei classifica o crime de mutilação genital feminina como um crime público e os casos dos 15 casos julgados houveram o dobro, o triplo deste que entraram e que foram arquivados, não chegaram a ser julgados. Entretanto, isto acaba por, de alguma maneira, encorajar mais a continuidade. Os indicadores demonstram exatamente isto. Em 2014 houve A lei foi aprovada em 2011. Em 2014, houve uma queda dos indicadores que mostrou que as pessoas reforçaram a sua consciência. Nós acreditamos que foi porque depois da aprovação da lei, houve casos que foram julgados e condenados e as pessoas perceberam o impacto da lei. De 2014 para 2018, 2019, aliás, houve um aumento de índice de prevalência. Isto, se formos analisar bem profundamente, é que as pessoas, desde 2014 para cá, muitos casos deram entrada ao Ministério Público, não foram julgados, e o que isso encorajou, aliás, as pessoas a continuarem a fazer a prática, porque apesar da existência da lei, não há uma aplicação efetiva desta que é a legislação.
O que é que espera que aconteça já para que a lei seja de facto implementada?
É preciso que haja um maior engajamento por parte das pessoas que aplicam. Então, e também, aliás, as instituições públicas estão muito frágeis. Entretanto, esta fragilidade leva no comprometimento da aplicação efetiva destas leis. E há muitas interferências também nos processos do género, interferências até políticas. É preciso que a lei seja independente, que as instituições sejam independentes para poderem aplicar efetivamente a lei. É preciso também uma maior sensibilização, talvez, do público, não só dos atores judiciais, mas também dos atores políticos, atores sociais, todos os atores, a todos os níveis, para que haja, para que essa interferência não possa, pôr em causa a aplicação efetiva da lei.
Era Marliato Djalo, presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança na Guiné-Bissau. O presidente santomense disse que os africanos não devem se expor aos interesses que não são seus e que esta é a tese que vai defender hoje na 25ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Económica dos Estados da África Central, que decorre na Guiné Equatorial. Ao deixar o país, Carlos Villanova afirmou que ser mais do que evidente que o que se passa no leste da República Democrática do Congo tem interferência externa e não africana e ninguém ganha com isso. Ele destacou o papel de Angola na mediação deste conflito e pediu mais união e bom senso aos membros do SEAC e concluiu que não há nenhuma razão para que os países se aproveitem da instabilidade de rebeldes para se associarem a eles e agredirem outros países. Fim de citação. Em Angola, Miguel Ângelo é um sociólogo e trabalha para o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, mas também é autor de 3 livros, dos quais 2 se dedicam à trajetória do país desde a independência. O Estado de Violência, Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, económica e social de Angola, e Angola na Era da Pós-Verdade, o Estado do Desalento e o Desalento do Estado. São os 2 mais recentes livros de Miguel Ângelo, com quem eu falei hoje no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Ele começou por fazer um resumo das 2 mais recentes obras.
Bom, em princípio é uma perspectiva muito mais real, sobretudo em função das expectativas que se foram gerando ao longo desses anos todos, ou sobretudo pelas expectativas que se geraram com a proclamação da independência de Angola em 1975. Ao longo desses 50 anos de governação, aquilo que era o sonho de liberdade das pessoas não foi alcançado. E então é esta reflexão que eu me proponho a fazer como sociólogo e como cidadão também, não é? E como uma pessoa atenta à realidade e aos acontecimentos.
Antes de ir a uma questão sobre a par da inteligência, já que pertence ao serviço de inteligência e tem críticas fortes ao atual chefe do CINSE, para quem não leu o livro ainda, a sua análise é de que há um Estado falhado ou então Angola é um Estado que faz o seu processo normal em 50 anos, considerando o ponto de situação da independência em 1975?
Bom, eu não consideraria um Estado falhado.
Uhum.
Aliás, eu trago neste meu segundo livro, que é Angola na Era da Pós-Verdade, um novo conceito sobre a realidade do Estado angolano. Porque, para mim, o conceito de Estado falhado começa a ficar ultrapassado.
Uhum.
Porque o Estado, se fosse falhado, portanto, as distorções seriam possíveis de serem corrigidas. O que se passa é que nós temos um Estado que eu chamo um Estado falcatruado. As situações negativas que ocorrem ao nível do Estado decorrem precisamente das falcatruas que são cometidas por quem governa. Por exemplo, neste meu livro eu faço uma espécie de denúncia, digamos assim, embora do ponto de vista investigativo, de atos de ilegalidade flagrante que são cometidas pelo atual chefe do Serviço de Informações e Segurança do Estado,
uhum,
que são inadmissíveis e que isto, até certo ponto, roçam a sinais de perturbação. E por isso tive de trabalhar com especialistas de outras áreas, que é para podermos apresentar um construto sobre o perfil do atual chefe do Serviço de Informações, que não se compadece com uma figura, com o nível de responsabilidade que tem, o tipo de atos que pratica. Ora, esses atos, do ponto de vista da estabilidade que se pretende para o país, do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento que se almeja para o país, não podem ser vistos, na minha perspectiva, como situações meramente falhas, né? São falcatruas, porque são atos cometidos de forma consciente, de forma abusiva. E isto é bastante perigoso para um Estado que se quer desenvolver e, sobretudo, para um país como Angola, que teve 27 anos de guerra. Então, esta é a minha perspectiva da análise, uhum, e é isso que eu trago ao público leitor e aos analistas, aos intelectuais, uhum, para uma análise crítica e depois os assuntos que aqui são apresentados poderem ser debatidos.
Era Miguel Anjo, sociólogo e escritor angolano, sobre as suas duas mais recentes obras. Os governos africanos preparam-se para o que está por vir após a pausa de 90 dias na ajuda externa financiada pelos Estados Unidos, preocupados com os potenciais efeitos dessa medida. Mariama Diallo, correspondente em Nairobi, tem a história que é apresentada pela Ana Guedes.
Em resposta à recente decisão dos Estados Unidos de congelar e rever a ajuda externa financiada pelos Estados Unidos em todo o mundo, com algumas exceções, a secretária do Gabinete de Saúde do Quênia, Débora Marassa, afirmou quarta-feira que, à medida que o seu país enfrenta desafios complexos, é essencial garantir a continuação dos serviços de saúde essenciais, especialmente com programas relacionados com o VIH, a SIDA e a tuberculose.
Durante mais de 40 anos temos podido depender dos nossos parceiros. O PEPFAR tem feito um excelente trabalho para garantir que os doentes com HIV e tuberculose recebam serviços de saúde, com mais de 3,7 milhões de pessoas a tomar medicamentos para o VIH no Quênia. Nesta conjuntura, penso que é fundamental pensarmos em soluções sustentáveis, financiamento interno da saúde e procurar no Tesouro outras formas alternativas de financiamento.
Embora as ordens tenham sido notificadas para permitir derrogações para assistência humanitária, incluindo medicamentos essenciais, o que pode aplicar-se a programas de saúde como PEPFAR, o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da SIDA, que trabalha com parceiros em 55 países em todo o mundo, muitos países estão a trabalhar para avaliar as implicações do que pode equivaler ao fim da ajuda externa dos Estados Unidos. Um deles é a África do Sul. Com 7,8 milhões de pessoas com VIH, tem sido um dos maiores beneficiários do programa PEPFAR nas últimas duas décadas. O seu ministro da Saúde, Aaron Msualedi, disse aos jornalistas na semana passada em Joanesburgo que o país foi apanhado de surpresa pela recente decisão e que ainda estão a tentar decifrar todo o significado. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que há muito apoio à ajuda externa, mas que esta também não é uma instituição de caridade. Ele diz que a renúncia é clara.
If it saves lives, if it's emergency life-saving aid,
se for uma ajuda de emergência para salvar vidas, alimentos, medicamentos, o que quer que seja, eles têm um adiamento. Não sei até que ponto podemos ser mais claros.
Esta semana, Metsualedi reuniu-se com funcionários da Embaixada dos Estados Unidos para discutir a cooperação bilateral no domínio da saúde e as novas políticas de assistência dos Estados Unidos. De acordo com uma declaração conjunta após a reunião, as duas partes prometeram manter os canais de comunicação abertos enquanto discutem parcerias no domínio da saúde, enquanto os países avaliam as suas situações. A Sanda Ngoxeng, analista político sul-africano, diz que os países serão afetados de uma forma ou de outra.
Porque muitos sistemas de saúde pública, muitas administrações de saúde pública, muitas infraestruturas de saúde pública só existem graças ao programa PEPFAR. Mesmo no caso de o PEPFAR não estar a financiar os programas a 100%, qualquer verba que seja retirada significa que os países simplesmente não serão capazes de pagar os programas que eram capazes de pagar com o dinheiro que estava a ser suplementado pelo PEPFAR anteriormente.
Os programas não relacionados com a saúde também estão a ser afetados. No Senegal, por exemplo, um projeto de infraestruturas e desenvolvimento financiado pelo Millennium Challenge Corporation, uma iniciativa lançada pelo presidente republicano George W. Bush, poderá perder o financiamento. O projeto de energia de 550 milhões de dólares, que está sendo implementado pelo Millennium Challenge Account Senegal, foi concebido para melhorar a rede de transmissão do país e aumentar o acesso à eletricidade nas zonas rurais e nos arredores das cidades nas regiões sul e centro. O primeiro-ministro senegalês Ousmane Sonko abordou recentemente a questão, segundo a Voz da América, em entrevista a Mamadou Tior, jornalista e presidente do Observatório de Comunicação Social, Coreia. Na Nigéria, um país que recebeu cerca de 1 milhão de dólares em ajuda externa dos Estados Unidos no ano passado, as autoridades lançaram esta semana um comitê com membros dos Ministérios das Finanças, Saúde e Ambiente para desenvolver uma alternativa para alguns programas financiados pelo USAID.
Falemos uma vez mais da República Democrática do Congo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, antes do presidente daquele país e do Ruanda se sentarem à mesa das negociações para discutir o processo de Luanda, moderado pelo presidente João Lourenço. A reunião terá lugar na Tanzânia amanhã, sábado. A Paula Alves Silva tem a reportagem.
Goma, um importante polo económico e comercial da região de Kivu Norte, está nas mãos do grupo armado M23.
O nosso próprio governo também tem de atuar. Temos de enfrentar estas forças para libertar Goma. Muitos congoleses morreram inocentemente por causa de Paul Kagame. O governo tem de se manter firme para recuperar o Kivu do Norte.
Mas o aviso está feito. O M23 quer chegar a Kinshasa e o governo congolês continua a apontar o dedo ao Ruanda.
Não devemos deixar de ter consciência e reconhecer o facto que houve um imenso investimento em recursos ruandeses para travar esta guerra de forma tão implacável, com extrema brutalidade e sem qualquer consideração pela perda humana e pelo custo humano desta guerra.
Um custo com grande peso na resposta humanitária. Devido ao conflito, o Congo possui agora uma das maiores crises humanitárias do mundo, com mais de 5 milhões de deslocados internos, num país onde mais de 60 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema. As crianças são vítimas de graves violações.
Vemos muitas violações contra crianças, mas algumas têm um impacto particularmente grande no bem-estar das crianças. Impacto a longo prazo. E entre elas está a violência sexual, o recrutamento de crianças para combaterem conflitos, ataques a escolas e hospitais, é a retenção de ajuda humanitária, o bloqueio da ajuda humanitária e também o rapto de crianças. E, infelizmente, tudo isto está acontecendo no terreno, na RDC. E a perspectiva, a única forma positiva que podemos ver, é que as partes em conflito regressem aos processos de paz em curso.
Schroeder refere-se ao processo Luanda, que se encontra estagnado devido a inúmeras violações do acordo de paz. Mas os presidentes da RDC e do Ruanda aceitaram agora sentar-se à mesa das negociações numa cimeira extraordinária.
It's time for mediation. É a altura de mediação, é a altura de acabar com esta crise, é tempo de paz. O que está em jogo é demasiado elevado e precisamos do papel ativo e construtivo de todos os intervenientes, nomeadamente dos países vizinhos, das organizações subregionais da União Africana e das Nações Unidas. Vamos todos atuar em conjunto pela paz. Together
for peace. Pode, portanto, Angola continuar com sucesso o seu papel de mediador?
Eu não trabalho necessariamente com a vertente de que a paz falhou. A paz foi adiada, não é? Acredito que Angola, pela sua experiência em resolução de conflito, em conflito armado também, Angola tem sim capacidade para levar ambas as partes a negociações.
O presidente Tshisekedi reiterou a sua total confiança no facilitador ONU, facilitador nomeado pela União Europeia, o presidente João Lourenço de Angola. Se o Ruanda é sincero em todo o seu discurso sobre a procura de soluções e a preocupação com a paz, então o Ruanda deve regressar à mesa das negociações.
Sem solução iminente, os analistas estão preocupados que os conflitos na RDC e no Sudão possam criar espaço para a eclosão de novos conflitos e atores armados no continente africano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América desta sexta-feira, o 1 de agosto, de Angola, conseguiu a primeira vitória no ciclo de jogos amistosos ao golear 3-0 ontem a equipa do FC Lesegle, da República Democrática do Congo. A vitória foi alcançada na primeira parte do desafio com golos marcados por Vingumba, Mabilson e Aguinaldo. O técnico adjunto Edgar Jerónimo Stopiha considerou no final que os militares corresponderam às expectativas, apesar do tempo da pausa concedido pela equipa técnica após o adiamento do girabola devido à disputa do CHAN 2025. Em Moçambique, a médica Nelmo Fumo Chitará alcançou mais um marco importante na sua carreira ao tornar-se a primeira mulher certificada pela Confederação Africana de Futebol como oficial de controle de doping numa formação realizada pela CAF e a COSAF na vizinha África do Sul. Em Portugal, hoje é dia de clássico. Dentro de momentos, Futebol Clube do Porto e Sporting sobem ao relvado do Estádio do Dragão num jogo que pode afastar o Sporting ainda mais do Porto, caso vença, ou em caso de vitória dos portistas, aproximar os dois clubes. O treinador dos Leões, Rui Borges, desvalorizou a distância pontual para os Dragões e realçou o caráter especial dos clássicos.
Se olharmos para a classificação, vamos dizer que o Sporting é favorito pelo momento. Isso eu não olho dessa forma. É um jogo diferente, independentemente de tudo que é classificação. São jogos que são super motivantes para toda a gente, principalmente para quem está inserido neles. O Porto, mesmo a ter alguma distância para o Sporting naquilo que é classificativo, acho que não dão, se calhar, dão uma dose extra de motivação para se querer sobrepor sobre nós.
Por seu lado, o técnico portista Martim Anselmi estreia-se num clássico.
Me preparo para competir.
Preparo-me para competir, para dar o máximo, para ganhar. Depois do jogo falamos sobre outros aspectos. Não controlo o vento, não controlo os árbitros ou o técnico rival. Aqui na NBA, o quarentão LeBron James tornou-se ontem no mais velho jogador da história da Liga Americana de Basquetebol a marcar 40 pontos num jogo, superando o recorde de Michael Jordan no novo triunfo dos Los Angeles Lakers. James, com 40 anos e 38 dias, marcou 42 pontos na vitória caseira dos Lakers face aos Golden State Warriors, enquanto Jordan, o ídolo de James, conseguiu o feito pelos Washington Wizards com 40 anos e 3 dias. Agora, uma nota que mistura basquetebol e futebol. Jimmy Butler protagonizou uma das grandes mudanças no fecho do mercado de trocas da NBA ao deixar os Miami Heat, por quem foi duas vezes finalista vencido, para rumar para os Golden State Warriors. Na apresentação, escolheu o número 10 e explicou porquê, com referências ao futebol. Marquise Grayson, Neymar Jr., Paul Pogba e Jimmy Butler, disse Butler ao justificar a escolha da camisa inspirada no futebol. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América na rádio, mas pode continuar na internet voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. De todos se despedem, Helen Cordain, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, bom fim de semana.